nos amigos da paz de Jesus, permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos então dar início ao estudo do Evangelho segundo João. Eu queria dizer para vocês que nós vamos seguir a sequência da arrumação do Evangelho na ordem apresentada na obra dos quatro Evangelhos sustentes. E que nós vamos nos utilizar da sequência de Gustavo, mas que a explicação não só será também baseada em Gustavo, mas em muitos e muitos outros grandes mensageiros de Jesus que trouxeram muitos outros também conhecimentos, ou melhor, ângulos diferentes ou mais aprofundados ou mais significantes, podemos dizer, da verdade, né? Da aproximação da mensagem do Evangelho. Então, a obra do Gustavo será para nós assim, o mote para nós estudarmos a sequência desse Evangelho. Depois que o Gustavo começa, então, lendo a sequência que Gustavo usa do Evangelho para fazer o comentário. Ele lê o capítulo 1 e os versículos de 1 a 18. Por que não até o 19, ou até o 20, ou até o 14? Porque essa é a sequência que Gustavo tem. Gustavo pegou esse pedaço assim e agora vai comentar. Daqui a pouco ele vai pegar um outro pedaço e vai comentar. Entendeu? Então é essa sequência que nós vamos fazer. Agora, repare que ele deu os versículos de 1 a 18 do primeiro capítulo, dando ideia de que é essa primeira sequência que nós vamos trabalhar. E que nós tínhamos feito em outras vezes que estudamos essa sequência de Gustavo e João, e da outras que vocês acompanharam conosco quando nós estudamos a sequência de Mateus, Marcos e Lucas, que é chamado de Evangelho Sinótico. Como que nós fazemos? Nós pegamos aquela sequência de Gustavo e analisávamos e fazíamos uma palestra sobre aquele conteúdo. E que a ideia era que numa palestra de uma hora e dez, uma hora e quinze, nós fecharíamos aquele conteúdo. E que numa outra palestra, entraríamos na próxima sequência. No caso desse nosso estudo que nós vamos fazer agora, nós não vamos fazer assim. Nós vamos fazer essa sequência, mas nós vamos fazer com o tempo que for necessário para a quarta sequência. Então nós vamos começar a fazer esse estudo dos versículos de 1 a 18, tá certo? E vamos ficar nesse estudo até quando for necessário. Em uma palestra, em duas palestras, em três palestras, etc. Certo? Então o que nós pretendemos é estudar o Evangelho de João, dessa vez, que nós já o fizemos, né, em outras duas vezes, mas é que dessa vez eu fazer com mais vagar, com mais atenção, para que a gente pudesse chegar mais, podemos dizer assim, à essência dele. Tá bem? Bom, agora repare bem. Gustavo, ele faz uma citação do Evangelho. Do Novo Testamento, de João, os versículos, capítulo 1, versículo de 1 a 18. E os Espíritos, agora através da média mídia de 1, vão fazer um comentário. Que sequência é essa? De que Evangelho é esse que ele retirou essa sequência? Como nós já explicamos aqui, o Evangelho foi escrito no grego. E no grego saíram várias traduções, né? Lutero fez uma grande tradução para o alemão. Na França, nós temos também lá um grande tradutor, principalmente o grande tradutor, o novo, o grande nome da tradução do Evangelho na França, na época de Gustavo e na época de Kardec, era alguém que assinava com o pseudônimo de Saci. E é um anagrama, mudando a posição das letrinhas, é um grande tradutor chamado Louis Zaf. Esse tradutor, então, francês, de nome, né, ele fez essa tradução e quando passou para o português, então, ele tem aquela sequência. que é a mesma também dos trechos lindos do Evangelho citados por Allan Kardec. Allan Kardec põe ali, então, na tradução bíblica desse fascismo. Entendeu? Entendeu? Olha, evidentemente, que agora em português, então, nós temos traduções melhores do que essa tradução. De pessoas, de grandes estudiosos que foram lá no grego e traduziram direto para o português. E o que é mais extraordinário é que a tradução não afeta nada no comentário dos Espíritos. É como se os Espíritos já soubessem disso. E o conteúdo que eles falam é coerente com essa nova fidelidade que está acontecendo nas profissões. Um exemplo é do ex-padre, professor Roberto Rodrigues, que traduz o Novo Testamento. Então nós podemos nos utilizar da tradução dele. Podemos e devemos, e vamos utilizar muito, da tradução do professor Pastorino, Carlos Jorge Pastorino, que o Stênio está estudando aqui uma vez por mês com vocês, né? E que foi um grande tradutor, não só porque ele foi lá no original dele e fez a tradução do português, mas ele, com mais facilidade, ele era espírita. E então, ele não é que espírita seja melhor que os outros, mas ele simplesmente não ficou preso e amarrado a muitas traduções que se deixam levar, né, por suas teologias. As teologias católicas, a teologia dos protestantes, etc. Então ele ficou apresentando conceitos que existem no Evangelho e que muitas dessas traduções, desses grupos religiosos, matam a tradução porque não se preocupam com detalhes, como por exemplo quando se fala dos bispos, quando se fala dos obsessores, etc. Como que eles não têm estudos sobre isso, sobre mediunidade? Na hora que os evangélicos falam sobre esse assunto, e como falta esse estudo dentro do ambiente católico, dentro do ambiente negro, dentro do ambiente católico como do ambiente protestante, as traduções aí ficam falhas. Então, num ambiente que conhece esses estudos, fica mais fraco. Né? Evidentemente que, então, nós não vamos só utilizar as traduções do Pastorino e do professor Alberto Rosa. Mas não vamos utilizar outras, sempre quando tiver necessidade, e para que a gente possa cada vez chegar mais próximo do pensamento original de João, como foi escrito lá no Evangelho, certo? E daí a gente passar por uma interpretação em espírito e verdade. E nessa hora da interpretação espírito e verdade, nós não vamos citar só a interpretação da Bíblia. Nós vamos também utilizar de outros conhecimentos, de outras interpretações doutrinárias, ou de ambiente espírita ou fora do espiritismo, que foram desenvolvidas de uns tempos para cá. E nós já estamos, já no ano 2006, muitas outras contribuições, muitas outras obras, já que eram para acrescentar no Evangelho de João. Por isso que nós falávamos no início, nos nossos trabalhos aqui, que o nome do nosso trabalho aqui é Espiritismo Sem Fronteiras. Onde que nós íamos estudar Kardec, Rustem, Pedro Walsh, Emmanuel, André Luiz. Entendeu? Fazendo um mosaico, aproveitando todas essas grandes contribuições. E não só essas contribuições são nitidamente espíritas, mas de outros ambientes também, se for preciso, da gente se utilizar de ideias que vieram da Cabala, que é a parte esotérica do judaísmo, se precisarmos buscar o pensamento da China, né? Se precisarmos buscar pensões no pensamento indiano, hindu, se precisarmos buscar um pensamento grego, que vai ser muito importante para o Evangelho de João. Então, naquilo que a gente precisar usar, nós vamos trazer para esse nosso comentário. Por isso que nós não vamos só seguir a sequência de Rustem e para cada sequência uma palestra. Vamos ter calma. Tá certo? Vamos por partes. Se der para fazer um dia, seja muito bem. Se der para fazer todos eles também, muito bem. Tá certo? E muitas vezes, às vezes, quando nós falamos de uma quantidade maior de ensinamentos, um poder muito. Muitas vezes é porque nos falta ainda visão para poder olhar em mais profundidade e ver que, às vezes, uma palavra quer dizer muito, muito, muita coisa. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Vamos começar, então, com os frutos do Evangelho que foi ele. Diz lá, ou seja, no princípio, é assim que começa o Evangelho, no princípio era o verbo. Assim, nós estamos lá no texto. Ora, já vimos que o Evangelho foi escrito no grego. Então, isso aqui é uma tradução do texto no grego. Bem, agora, o que se lembra logo de saída quando a gente começa o Evangelho de João? Repare que no Evangelho de João ele sai daquela sequência dos sinóticos. A palavra sinótica é síntese. É uma sinopse, uma sequência de textos históricos. Então, quando você tem lá Mateus, Marcos e Lucas, é uma história sintética da vida do Jesus. Aqui o Evangelho de João está à parte. Ele já está à parte. E o que o Estênio disse, ele é intuitivo. E nós podemos dizer também, baseado em Estênio, que ele é mais mediúnico dos outros. Porque ele é de uma mediunidade mais adiantada. Por isso, João é chamado do Águia. Entre os evangelistas, que escreveram o Evangelho, era chamado de Águia. O Águia que voa mais alto, é o mais intuitivo, é o que tem a visão mais ampla e visão de conjunto. Ora, nós já estudamos muito aqui, na grande síntese, também sobre a intuição, para mostrar este voo maior. E mostra que ele tem uma característica diferente. Olha como começa Mateus, né? E Lucas, e Marcos, está tudo num ambiente histórico. Ah, porque no período lá que Tibério era o César romano. Ah, no período em que João Batista batizava. Todos eles estão amarrados, então, num comentário histórico. Começa o princípio deles. É um princípio na história de um determinado ano. Por exemplo, né? Quando começa com o nascimento de Jesus, é em 6 anos antes da Era Comum. Cristo não nasceu no mesmo ano zero, né? Fazendo há um erro no calendário que precisa ser corrigido. Ele nasceu mais ou menos por volta de 6 anos antes da Era Comum. 6 anos antes de Cristo, vamos falar assim. Então, aí está no tempo. Quando você fala lá, e por que Marcos, e por que ele foi batizado? Bom, aí você já pode já pensar por volta do ano 27, por aí, quer dizer, 3 anos antes do seu momento na cruz. O Evangelho de João é diferente de tudo. O começo dele é diferente. No princípio era o que princípio é esse? Qual é o outro livro bíblico? Começa assim, vocês lembram? Oi? A Gênesis de Moisés. Que é o primeiro livro da Bíblia. Então, o primeiro livro bíblico começa no princípio, Deus criou os filhos de Deus, parava sobre a água. Não é isso? Ora, então o que João está fazendo? João está no seu voo de águia, indo lá para aquele princípio que ainda não existia nem a terra. Porque como lá começa a gente, e no princípio o Espírito de Deus pairava em mim, ele fez lá a terra, os céus e a terra, depois fez os vegetais, depois fez os animais, depois fez o homem, não foi? Ora, então esse princípio, se formos lá para o Gênesis, quer dizer, quando ele diz no princípio era o verbo, quer dizer, ainda não existia nem a terra. Agora, ele também não está dizendo, e nós ainda não estudamos isso, depois nós vamos estudar quem é esse verbo aqui, Mas ele também não está dizendo que esse verbo surgiu aqui junto com esse princípio. Quer dizer, no princípio o verbo surgiu, não. Quer dizer, no princípio tinha lá esse verbo e esse verbo comandou esse princípio. Está certo? Nós vamos ver que esse verbo que vai atuar no princípio e determinadas coisas vão acontecer. Então, não quer dizer que esse princípio é a origem do verbo. Podemos falar, claro, de uma forma, talvez não muito certa tecnicamente, por causa da colocação do verbo, mas correto, no sentido, podemos dizer assim, didático. Neste princípio, o verbo já existia. Há uma frase do Evangelho que diz, quando estavam lá discutindo sobre Abraão, né, e tal, e Jesus diz assim, antes de Abraão ser, eu sou. Então a gente pode dizer assim, pode parafrasear, e agora tem um verbo correto. Antes do princípio ser, eu era. Eu sou. Ficou claro? Esse verbo, ele já era, quer dizer, já ele existiu. Porque não dá para falar ele existir. Mas eu quero dizer, já era no sentido do eu sou, tá certo? Antes de haver esse princípio. Por quê? Porque essa palavra aqui, vamos ficar no livro, o verbo, o era, é o verbo ser. E quando Jesus falou, eu sou, eu estou falando aqui em grego, é o ego, eu sou. É o mesmo verbo, ó. Então, como eu aqui é o tal do eu sou em grego. Tudo bem? Olha o verbo aqui, é o mesmo. Então, ele está dizendo aqui que é o verbo ser. Esse verbo, essa situação, quer dizer que esse princípio existia antes do tempo. Logo antes do tempo e espaço. Entendeu-se que nós estamos tanto agressivos para mostrar como lá nós tínhamos lá o comprimento, a largura e a altura. Depois vem uma outra dimensão, que é a dimensão do tempo. E aí aquelas três primeiras do volume, comprimento, largura, altura, era o espaço completo, o espaço tridimensional. E que o tempo era a quarta dimensão, ou melhor, um prolongamento de uma próxima tríade. Então, antes de haver isso tudo, ele existiu. Quer dizer, ele é a causa. A causa de tudo que existe. Por isso que ele começa com a mesma ideia lá na Bíblia. No princípio, o Espírito de Deus. Olha, no princípio. No princípio de quê? No princípio de antes de ter a terra. Tinha que fazer as plantas, não tinha nem a terra, não tinha o céu, não tinha as plantas, não tinha os animais. Esse é o meu princípio, entendeu? E existe antes desse princípio. Esse princípio é um divisor da eternidade do tempo. A eternidade não tem tempo. É fora do tempo. Deus não é preso a passado, presente e futuro. Ele é velho. Apesar de Daniel colocar como velho, numa linguagem simbólica, né? Aí o velho está no sentido de experiência, de saber tudo. Está certo? E de possibilidade. Agora, não é mesmo, ele não está preso ao tempo. Agora, observe mesmo. Vamos pegar a palavrinha aqui, no grego. Palavrinha aqui, princípio. No grego é a. O a. Deu aí o arquétipo. Caiu o arquétipo. Essa é a palavra que eu conheci. No grego. E se fosse escrito, não no grego, mas no hebraico, que era a língua da Bíblia, fosse no hebraico, era texto. Que é a palavra da origem do primeiro versículo, da primeira palavra bíblica. Por isso que nós chamamos o primeiro livro bíblico de Gênesis, os judeus chamam de Gênesis. Ou melhor, o princípio, que é a primeira palavra que aparece na Bíblia. Aliás, eles chamam sempre os seus livros, os judeus, da primeira palavra que aparece nos livros. Entendeu? Nós chamamos de Evangelho de João, nós não chamamos de Novo Testamento. Então, essa palavra, é isso. Agora, olha que coisa interessante. Lá no hebraico, no grego, ela começa com uma palavra com a letra beta, que é o nosso beta, aí beta, tá? A letra beta. Então, a primeira letra da Bíblia, no hebraico, é beta. Que é a letra beta, né? Beta. Agora, lá no hebraico, se eu fosse pensar assim, olha só, vamos analisar aqui. Se a primeira letra que começa tudo é um beta, é um beta, o que vem antes do beta? Entendeu? Os grandes místicos da cabala, que eu falei que era falar com a cabala, os grandes místicos, eles pensam, o que vem antes? O que vem antes, no caso, é um alfa ou, no hebraico, um aleta. Defina lá no hebraico, que é um aleta. Então, o alfa vem antes do beta. Então, no princípio, é o veri. Ou no grego, é o ápice. Entendeu? Aqui já começa a definição de tudo em tempo e espaço. No alfa, no alfa em grego ou no aleph em hebraico, é antes de haver tempo e espaço. Aqui nós temos o que é espiritual. Aqui nós temos o que é material. Entendeu? Então, como é o aleph, ou o alfa, que é a primeira letra e significa o um, aqui nós temos a unidade. E aqui, como é o beta, que significa o dois, e o mundo material, começa então a dualidade. É fundamental para a gente entender o Evangelho de João. Antes de qualquer coisa, havia um Deus, havia um Espírito, um Absoluto. Interessante que na Cabala ele chama esse alerta, esse alfa, essa unidade. Ainda a lautela é o ser só, ou melhor, o ser sem limite, o ser absoluto. E na Índia, vocês escutam sempre igual o que fala na escola, é o Brahman. O Brahman é antes de Brahman. Brahma já é o Deus da criação. Ele já está antes de criar. Aí ele tem o ser sem limite. Ele chama de Brahma. Ou em algumas planchas, quando eles falam de Parama, é melhor aquilo que está fora até da nossa concepção de absoluto. E não pode ser falado. Então nós estamos falando, essa é a plena unidade. Vamos para o livro dos Espíritos? Vamos lá para o livro dos Espíritos para a gente ver. Kardec, no livro dos Espíritos, na pergunta 85, ele pergunta de uma forma, né? O que existiu primeiro? O universo material ou o espiritual? E os espíritos responderam. É o espiritual. O espiritual que existe, ou melhor, o pré-existe a tudo. que existe antes de tudo. Então é um bem espiritual. Tá? Aí pergunta Kardec 98. Se é esse espiritual que preexiste a tudo e que existe antes do material, o espiritual, Kardec pergunta assim, então poderia o material não existir? Poderia. O espiritual não depende do material. E ele poderia muito bem viver só com o espiritual, sem haver o material. Tá certo? E se o material, então, é consequência do espiritual, algo aconteceu que o espiritual resolveu se fazer em material. E quando o espiritual resolveu se fazer no material, é um tal do princípio. Começou com o mundo material. Quem fez tudo, quem cuidou de tudo, e nada existe sem ele, o verbo. Certo? Antes da gente entrar em considerações filosóficas sobre o verbo, vamos ficar assim, numa linguagem mais tranquila, mais para a gente entender. No Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, diz que Jesus, para falar no texto, ele diz que o Cristo é a testemunha fiel. Aliás, hoje eu descobri uma coisa muito interessante, eu não sabia. O radical da palavra testemunha é o mesmo para Marcos. Mas aí eu não vou entrar nisso, que não é o nosso tema de hoje, mas é muito interessante, por isso que a gente chamava os Marcos como as grandes testemunhas de Cristo. Os grandes defensores, aqueles grandes justos que vão falar em nome do Cristo. E falam da forma mais evidente, que é pelo exemplo. Mas voltemos aqui para o nosso tempo, que não é o caso. Então, Cristo é chamado de testemunha fiel. Bom, no capítulo, isso é o Apocalipse. No capítulo 3, versículo 14, aí está dizendo lá o seguinte, que essa testemunha fiel, o grande, amém, essa testemunha fiel, é ela a criadora do mundo de Deus. Ora, então aqui no Apelo Cristo, né? E qual o Apocalipse está dizendo? Que o Cristo é a grande testemunha fiel. E aí ele continua no Apocalipse. Essa testemunha fiel é um amém. A palavra amém quer dizer verdade. Se a gente olha uma outra passagem de Paulo, na sua carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, vocês vão ver uma passagem interessante que ele chama Cristo grande sim, que explica que esse sim é amém. Então ele dizia que, coincidentemente, quando o cristão queria falar ou afirmar alguma coisa, ele dizia sim. Aí às vezes ele, no lugar de sim, ele falava amém. Então assim, tal coisa que existiu, se fosse verdade, se fosse sim, a pessoa dizia não só sim, mas dizia amém. E que esse amém quis dizer essa afirmação daquilo que é real. E ele então coloca Paulo que não existe melhor então afirmação, melhor sim do que Cristo. Porque em Cristo, diz ele, em Cristo só há sim. Cristo é uma afirmação tal esforço, só há sim. E esse sim, essa grande afirmação, essa grande verdade, olha como é que ele coloca, que nele não há não, só há afirmação, só há amém. Essa grande testemunha fiel de Deus, ele é o Criador do mundo de Deus. Então, tudo o que aconteceu do princípio para cá,
foi Cristo que fez.
Tá certo?
Foi Cristo que fez. Contudo, aí nós vamos estudar o Evangelho de João. Nada do que foi feito sem ele. Ele é a causa. Ele criou o nosso planeta. Quando diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1, quando diz que nós fomos dados por Deus a Cristo, e Cristo passou a ser o nosso Pai adotivo, diz ainda Paulo, ele fundou a Terra. Ele fez a Terra. Ele fez essa criação do mundo de Deus. É como se Deus tivesse dado autoridade para ele fazer isso. É quando você diz assim, eu fiz a minha casa, eu fiz a minha casa lá de campo, né? Eu fiz a minha casa, foi você que fez. Quem fez foi lá o mestre de obra, aí, tipo, os funcionários. Né? Assim, a casa que fez foi Deus, não foi Jesus. Deus é o grande criador, mas se ele passa para o grande mestre, o grande arquiteto, né? O grande mestre tocar a obra, e no caso foi Jesus, juntamente com os seus missionários, cada um no seu âmbito. Um vira pedra, outro mistura areia, outro faz isso. Cada um no seu departamento, na sua função, para realizar o grande projeto da criação. Por isso que essa palavra princípio, onde que vai gerar tudo o que existe, essa palavra, esse arque, ou que gera a palavra arquétipo, ela não tem só uma ideia de passado. Ela pode ter acontecido no passado, quando não é, apesar dela não estar limitada no passado, mas ela, quando acontece, começa a aparecer passado, presente e futuro, porque ela cai no tempo. É importante a gente ver isso, por quê? Porque a partir de agora, toda essa criação presa no tempo, ela vai ter uma direção, não só como construção, mas tudo está na responsabilidade dele, porque foi dado a ele. E ele administra tudo. Por isso que ela, essa palavra daqui, ela não é só uma realização em que algo aparece e que nós chamamos de criação. Está certo? Mas é mais que isso, porque essa criação ela tem um objetivo. Essa criação tem que ter um governo. Essa criação tem que ter uma sustentação. Então ela tem que ter um governo, tem que ter uma sustentação. Ela tem um objetivo, quer dizer, tem um fim. Então podemos dizer que este algo, esse princípio que vai acontecer, ele não é assim, houve a criação, adeus, vamos embora. Não, é um projeto. Entendendo? É um projeto. Um projeto que vai ter história. Vai ter história. Quer dizer, esse projeto vai ficar dentro de um tempo que vai aparecer uma história do que vai acontecer. Né? Logo vai ter passado. Até esse projeto vai ter futuro. Porque vai ter um objetivo. Então, essa palavra no princípio, ela quer dizer muita coisa. Por quê? É um projeto de algo que vai acontecer. Vamos imaginar aqui um projeto em que nós vamos nos reunir, todos nós aqui, para formarmos um projeto de escola. Está bem? Então, todos nós, vamos supor que vocês são líderes desse projeto. Vocês são meus colaboradores. Então, aqui o gênero, como é engenheiro, ele vai ficar com a construção da escola. Mas não só a construção do prédio, onde vai funcionar a escola, onde tem que ter as melhores condições para aquelas crianças, quando chegarem, elas tiverem um aprendizado, elas terem lá o aprendizado. Né? Mas a gente tem que preparar a escola também para que no futuro possa ter outras construções, outros desenvolvimentos, que aquelas crianças vão crescer, vão se transformar em adultos, vão se transformar em velhos e não vão poder só ter menos. No espaço necessário. Nós vamos ter lugar com camas maiores, depois com
piscinas de hidromassagem para pessoas com mais idade, lá para fazer lá aquela água de ar, entendeu?
Quer dizer, eu vou ter que preparar um ambiente para no futuro aparecer novas construções necessárias para aquela população. Bom, o outro vai cuidar da situação religião. Vamos botar aqui em Israel para cuidar da religião. Então vai ter que mostrar todo o desenvolvimento na área da religião. Quem vai ser o primeiro missionário que vai aparecer? Como vão ser as primeiras palavras? Como aquela população está muito simples, ele vai ter que contar muita historinha, muita imagem, as coisas de forma de lenda. Depois conhecemos os outros missionários. Até quando ela mesmo vai encarnar para trazer uma missão. Certo? Aí vamos botar um outro para cuidar do projeto educacional, de alfabetização e tal. Então o Rogério vai cuidar dessa parte, lá da alfabetização e tal, das primeiras vezes, depois do desenvolvimento, depois da chegada da aula, etc. Um outro vai cuidar, mas ele vai cuidar do projeto da sociologia. O outro vai cuidar do projeto da história, do projeto das guerras. Então o que nós temos? Uma frente de trabalhadores que vão fazer parte desse projeto. Agora imagina. E esse projeto da Terra, que aparece aqui no princípio, nós estamos falando do nosso ambiente. Vamos falar aqui nesse novo princípio do verbo, e aí nós vamos entrar no Evangelho de João, é um verbo para o nosso planeta, ou se não for só para o nosso planeta, para o nosso ambiente planetário, no máximo que abarca o nosso sistema solar. Entendeu? É, podemos dizer assim, é um projeto para o nosso campo do universo. Esse campo aqui da grande morada na casa do pai. Então aqui é um projeto de tal forma complexa em que nós vamos ter muitos participantes, muitos Elohims, muitos deuses, muitos espíritos capacitados, mas que vão estar sob a supervisão deste maior, que é o universo. Aquele que é o grande afirmação, que é o grande amém, que é o grande sim, que tudo nele é afirmação. E que até um dia ele virá aqui nesse projeto fazer a maior manifestação da lei maior do Pai que ele vem trazer para os seus filhos adotivos. Isso tudo já foi no projeto. E um projeto que tem que ser feito de tal forma, coerente com a lei divina, que não há erro. Pode haver ajuste da parte de dois homens, mas o projeto perfeito, porque é feito pelo amém, que é um amém, que é um sim. Que alguém que conhece todo o projeto, como diz Paulo, que é um sumo sacerdote, um super tocado. A palavra sacerdote é tocado da graça de Deus. Ele é um super tocado dessa graça de Deus. Daí dizer Paulo, ele não é como os outros sacerdotes que não resolvem. E ele é para resolver. Ele tem a ciência plena, que na Bíblia se chama sabedoria, a sabedoria que diz lá no livro da sabedoria, ou no livro dos provérbios, no capítulo 8, no início eu estava com Deus. Sabedoria que é a divina, é uma sabedoria divina, e essa sabedoria divina, então, passa a ser a grande inspiradora desse projeto. Esse projeto é tal que ele já conhece toda a sequência de tudo. Então, quando o mestre veio aqui e disse, ah, não cai uma folha da árvore sem que o pai nos saiba. Todos os filhos de cabelo das vossas cabeças estão colocados. Deus não dá fardo pesado além das contas de ninguém. Nenhum ovelha do meu rebanho se perderá. Ele já sabe disso. Pois são as ovelhas e nenhuma se perderá. Repare que ele tem um final da história e um controle da história. E ainda diz mais, não passará nada da lei, nem um pingo da lei, nem uma vírgula da lei, antes que tudo seja cumprido, esse projeto todo seja cumprido. Não passa nada. Esse projeto que é esta lei, que é esta grande Torá, por isso que a Torá é mais do que os mandamentos, é a lei. Cara, para nós, os hindus, tem uma expressão muito interessante para essa lei. Eles chamam de Dharma. O Dharma é a lei divina em todas as instâncias. É o que controla tudo, do micro ao macro. É uma lei interna e externa, porque abarca tudo.
nome de Deus, as escrituras, que é a grande lei, ela, de tal forma, ela está arrumada, e diz tudo na passagem, que não cai um pingo dela, nenhuma vírgula, sem que tudo não seja cumprido. Então, repare que só aqui nessa palavra, no princípio, quanta coisa nós temos. Aliás, para falar de dessa para baixo. Imagina um universo que existe antes, que é o Alfa, que é antes desse princípio, né? Que é o universo espiritual, que existe antes desse universo, e que esse daqui nem precisava ter existido. Poderia até nem existir, e o outro continuava a ser feito. Entendeu? É este universo outro perfeito que o verbo já existia. Então vamos ver agora em essência o que é este verbo em essência. Não era um universo material e esse não existia? Então vamos falar só do outro por enquanto, que é o universo espiritual. Olha como nós somos limitados, né? Para falar do universo espiritual, vamos dar uma volta. Eu já estou limitando pela circunferência. Mas a melhor forma que a gente tem para definir esse Deus absoluto é através de uma esfera. Imagina uma esfera sem circunferência, né? Em que o centro está em toda parte, porque é onde que está ele. Onde que ele está? Ele está em tudo. Então, em todo lugar está o centro. Porque o infinito também não tem um centro, né? Que não tem circunferência. Mas, é. O todo é o centro. Então, aqui neste infinito, neste havia uma criação, e essa criação era espiritual. Não tinha nada de material, e que também não tinha o tempo. Como que as coisas existem nessa criação? Podemos dizer, se nós fôssemos colocar uma definição, a primeira coisa que nós colocaríamos aqui seria Deus. Certo? Então, o Evangelho de João já até começa assim. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, o que existia era Deus e o verbo estava com Deus. E que era ele também. Mas então existia Deus e existia o verbo. Mas vamos deixar o verbo por isso. O que nós tínhamos ali era Deus. E de Deus surge o verbo. Sem deixar de ser ele mesmo, mas como uma manifestação dele. Então, quando eu vou lá para a ideia do verbo, que no original, no grego, como o Evangelho foi escrito no grego, é Logos, é o Logos. O Logos é uma que deu aqui a tradução para a palavra, e que não é a palavra física, que lá não existia nada de físico, mas é a expressão de uma ideia, é uma manifestação de uma ideia, é uma manifestação de um pensar, a gente pode botar pensar em Deus, como sendo uma, algo que o expressa. Como se estivesse dizendo assim, esquece um verbo, por enquanto só Deus. Deus, ele é em si mesmo. Para si mesmo. Quando ele se relaciona, essa relação é o verbo. É a sua expressão. É o seu pensar. É a sua comunicação para nós. Comunicação é a palavra. Entendeu? Por isso que as maiores traduções começam a falar que é a palavra de Deus, no sentido de ser a expressão, o ato de comunicação divina. Vamos falar uma linguagem cabalística. É uma manifestação de Deus. Certo? É um transbordar de Deus. Então surge o verbo. O verbo. Agora, observe então. Nada do que foi feito pelo verbo. E o verbo, então, que está com Deus, e que parte de Deus, e que era Deus, porque parte dele, que é a manifestação dele. Então, esse verbo é que vai criar. O que ele cria, então, que é o filho, ou a criação, leia, criação espiritual, que ainda não existia esse princípio, é a criação. Leia-se criação como sendo tudo que parte dele. E tudo que parte dele é fruto dele. Aí a palavra fruto e filho tem a mesma ideia. O filho é o fruto do pai. Então é o filho. Toda criação é filho dele. Então nós temos Deus, o Verbo e a criação. Ora, então quando lá no Evangelho nós começamos a definir essas coisas, né, vamos continuar aqui com Jesus, por exemplo. Jesus conversando com a samaritana, está no capítulo 4 do Evangelho de João, versículo 24, diz para a samaritana que Deus é o quê? Hã? Oi?
Água.
Então, ele conversando com a samaritana, ele dá a primeira definição de Deus. É a dele, a definição dele. Aí, e ele chama, então, de filho. Deus, então, é espírito. Se o verbo parte do espírito, podemos dizer que o verbo é uma manifestação espiritual. É algo espiritual. Esse som, esse verbo, nada mais é do que algo espiritual, que é parte do espírito. Seria uma vibração espiritual. Porque o radical da palavra verbo deu o mesmo radical da palavra vibração. Aí é de energia. Então o verbo nada mais é do que uma vibração espiritual. Quando nós falamos de vibração espiritual, nós temos a melhor definição para verbo. Tá? Por quê? Porque ele parte de Deus e Deus é Espírito. Então é uma vibração do Espírito. O Espírito estava em si mesmo. Quando ele vibrou, surge o verbo. Ora, e aí é quando entra em ação. Daí dizer o texto que nada foi feito sem o verbo. Que tudo que existe foi o verbo que fez. E tudo que foi criado pelo verbo. Olha bem, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo que fez carne. E nada do que existe, existe sem o verbo. Por ele surgiram todas as coisas. Agora veja bem. Vamos falar aqui do meu corpo, da gente encarnada, uma terra. Eu existo. Foi isso? Eu existo. Quem me gerou? No sentido de mais privação de vida. Meus pais. Está claro? Foram meus pais. Por isso que eu posso dizer que eu sou filho dos meus pais. Vamos falar assim em uma linguagem mais simples. Eu sou filho do meu pai. Certo? Então, aquele que cria tudo e qualquer coisa, ele é o pai daquela coisa. Um artista vai pintar um quadro. Tá? Então, quem criou aqui esse quadro? Ah, fui eu, tá? O Picasso, Michelangelo. Bom, foi ele que pintou. Bom, ele é o pai daquele quadro, entendeu? Ele quer dizer por pai. Aquilo que foi feito por quem? Por ele. Por quê? Por Michelangelo. Por Leonardo da Vinci. Então ele é o pai daquele quadro. Entendeu? Como o Evangelho diz que nada que foi feito sem o verbo. E que tudo que existe, existe pelo verbo. E que ele é o causador de tudo, podemos dizer então, numa linguagem nossa, que ele é o pai de tudo. Tá certo? Por isso que depois do Espírito aparece o Pai. Então nós temos o verbo como sinônimo do Pai. E nada que foi feito sem ele. Estou correndo muito. Indo devagar para a gente não atropelar aqui. Isso vai ser fundamental para a gente entender o Evangelho de Jesus. Agora, depois vem a criação. Né? Esse Pai faz a criação. Vamos lá para o quadro do Leonardo da Vinci. O quadro do Leonardo da Vinci, ele é o pai daquele quadro. Então, numa linguagem bem humana, se ele é o pai daquele quadro, o que é aquele quadro dele? Se os seus bolos, Dona Jovem, né? São os meus pais, isso significa que são seus filhos, lá dos seus bolos, Dona Jovem. Ficou claro isso? Então, se o pai estiver, criou tudo, e nada do que existe, existe sem ele, ele é o pai dessa criação. Então, aquilo que eu chamei de Deus, de verbo e de criação, tá certo? Eu posso colocar aquilo lá de criação, eu posso colocar filho. Eis aí a trindade, olha, o tal Espírito Pai e Filho. E que eu sempre disse para vocês aqui em algumas palestras, que a sequência é Espírito Pai e Filho. E que assim é que pensa a Igreja Oriental. E a Igreja nossa Ocidental, que fez um cisma com a Oriental e brigaram e não se falam, tá certo? Estão brigados, tá certo? Aí a Igreja Ocidental e a Oriental, aqui acredita no Pai, Filho e Espírito. Entendeu? E lá, mais tecnicamente, porque os santos viviam mais nas catacumbas, mais meditando, eram mais reflexivos, os santos eram, como chamavam os cristãos na época, num mundo mais, então, de meditação, e com uma língua muito mais vasta que a língua grega, do que a língua latina, né? A língua grega, ela tem possibilidade, veja a palavra vida. Vida, quando eu falo aqui no português, que vem do latim, né? Eu falo vida, é que vida? Vida animal? Vida da inteligência? Ou vida espiritual? Os gregos tinham uma palavra para cada coisa. Quando eles queriam falar de vida animal, eles tinham zoé. Quando eles queriam falar de vida biológica, eles tinham bios, que daí biologia. Quando eles queriam falar de vida da alma, das emoções, eles falavam de psique. Quando eles queriam falar da vida espiritual, eles falavam de pneuma. Daí o espírito, que não pode ser limitado, daí a palavra pneuma, que gerou pneu de carro, que é sopa. E não dá para ser limitado. Ele faz uma palavra vida, e para nós aqui é tão limitada, eu falo vida, e aí, que vida? Você está falando, cara, de Deus, está falando de Zoé, mas de sequer, de Deus, entendeu? Como que eles têm uma riqueza, não só eles têm uma riqueza de vocabulário, mas maior tempo para reflexão, para meditação, no mundo humano, por causa das suas ideias da lei, dos direitos humanos, né? E isso influenciou muito a cristandade, a teologia mais recente, que acabou ficando mais rígida e ficou mais presa à ideia de leis, à ideia de teologia, à ideia de estrutura e não priorizou tanto as meditações como nós temos no Oriente. O Oriente é muito mais meditativo, reflexivo, do que o Ocidental, que é mais ativo, mais projetado para fora. Então, lá no Oriente, o que eles falam disso? Eles, com maior recursos, eles compreenderam com mais calma essa sequência. E viram que a sequência correta é Espírito, Pai e Filho. E não como eles têm aqui, Pai, Filho e Espírito. E como aqui estava cheio das regras, inclusive, de poder, eles logo criaram um marxismo e se racharam e se dividiram. Aí eu estou com a verdade e tal, vou pensar com a verdade, sou eu obrigado por fazer isso. Mas é fácil para a gente entender. Se eu troco aqui as palavrinhas, em Espírito eu coloco aqui a ideia, aqui eu coloco a ação, aqui eu coloco o ato. Olha só como é que é fácil. Espírito é ideia, é o sopro, né? Aquilo que eu empolpava. Estou tendo uma ideia, vou beber água. Essa é a ideia. Vou beber, eu tenho que fazer uma ação. Então, pai, eu vou criar agora aquela minha ideia. A minha ideia era beber água. Eu preciso colocar isso em ação, em prática. Eu preciso criar isso. Tocar a ideia. Entendeu? Pronto. Bebi e realizei o ato. O cara joga na posição, é isso.
Então, realizei o ato da inveja. Então, esse ato, agora o que é? É a concretização da ideia. Então, a ideia é espiritual, a ideia entra em ação, é o pai executa, é a vibração, é a energia, tá certo? E a criação é o filho, é o ato. Aí quando dizemos lá que tudo isso daqui é uma só coisa em nível diferente, é verdade, porque imagina a seguinte situação. Imagina a seguinte situação. Eu pensei na ideia de beber água. Eu vou beber água. Eu bebo água. Quem fez isso tudo e participou de tudo? Fui eu. Entendeu? Os três são um só. É a mesma coisa. Por isso que eu fiz isso, o verbo certo para com Deus, o verbo para Deus. E o verbo fez tudo. E nada do que foi feito por ele. É tudo uma coisa só. O Criador está na sua obra. Então, o exemplo aqui. Eu quero beber água, eu tenho ideia. Eu entro em ação e pego a água para beber. Sou eu ainda que faço isso. Eu bebo a água, sou eu que estou bebendo. São três manifestações únicas. Complicado não? Três manifestações únicas. Eu penso e bebo água. Eu bebo, eu vou fazer a ação para beber água, que sou eu que estou fazendo essa ação, e eu bebo a água, que sou eu que estou bebendo. Agora, essas três situações se parecem. Eu posso pensar lá, nessa criação primeira, originária, espiritual. Então, havia Deus, que é o Espírito, ele fez uma opção de seus filhos, que era o Espírito. Está claro? Uma opção de Espírito. Ele pensou, ele agiu, ele, o Espírito, pensou como pai, ou a criação pensou no sentido de agiu como pai, né? Criou, é o pai criador, o verbo é o criador, e realizou a criação que são os filhos. Esses filhos aqui são filhos espirituais. Antes desse princípio, antes de haver matéria, antes de ver tudo. É o que nós podemos chamar de céu. Mas na contar na Bíblia que lá no quarto dia Deus fez o céu. Com ele está falando aqui desse céu físico. Né? Havia muitas nuvens que cobriam o sol. Está falando do céu físico. Não é desse céu metafísico e espiritual. Quando a teologia fala de paraíso, né? Fala de céu espiritual. É esse céu espiritual onde tinha um ser espiritual que nós chamamos de arcanjos. Arcanjos ou espíritos puros. Não mais isso. Tá certo? Então, esses daqui que são os tais filhos. E eles são filhos únicos. Daí, nós vamos estudar isso no Evangelho de João, eles são unigênitos do Pai. Por que é único? Como é que pode ter filhos únicos no plural? Né? É porque o sujeito ele tem uma vida. E aquela vida, nela, ele é pleno naquela vida. Ele não tem muitas vidas. Ele é único. Entenderam? Vou explicar melhor. Cada espírito é o único, é filho unigênito do pai. Filho unigênito do pai. Por que do pai? Porque o pai tem razão de ser espírito. Não é ele? Então é um unigênito no sentido que lá não tem reencarnação. Reencarnação já é para o mundo de queda. O mundo que precisa consertar, o mundo que precisa restaurar. O sujeito lá é criado e é criado um espírito anjo, um arcanjo do espírito puro, então o que nós chamamos de espíritos perceptivos. Tá certo?
E logo, ele não tem encarnações, é única, vida única. Quem tem um jeito de gerar uma geração única. Aqui, nós precisamos, depois desse nosso desafio, de muitas gerações. Aí já são múltiplas vidas. Está complicado? O que nós temos, então, é que nós estamos, quando o Evangelho fala, no princípio era o zero, nós estamos falando de um princípio antes desse mundo. O que existia antes? É isso? Nós tínhamos que Deus fez uma criação espiritual, no plano espiritual, de seres espirituais extremamente capacitados. Que é o que nós chamamos de uma criação angélica ou de espíritos puros. É um espírito poder, aqui, ó. Que a gente chama do grande sim, do grande amém, da grande afirmação, que é o Cristo. O Cristo. Cristo, ele é a plena realização desse potencial. E nós, iguais e iguais, todos nós, o mesmo potencial do Cristo. A única coisa que, para aqueles que usaram mal o livre-arbítrio e perderam essa qualidade de vida, que usaram mal o seu livre-arbítrio e caíram, e aí a colocação lá do Apocalipse, e houve uma revolução nos céus, e Lúcifer junto com os seus seguidores, ele era contra Deus, e Miguel colocou eles para fora. A palavra Miguel é Micael, El é Deus, Micael é a lei, então é alguém como Deus, é a lei divina, e não permite mais que os seres permaneçam ali naquela harmonia celeste, porque eles estão em desacordo, agora então eles vão sair de lá. Vão ser expulsos, mas a primeira coisa que nós já temos que pensar é que ninguém pode sair daquilo que é infinito. Então você vai ficar lá mesmo, sem sair de lá. Por quê? Você só vai sair de lá no sentido de perder a consciência de lá. Mas continua lá mesmo. Por quê? Porque você é um ser que não pode sair do infinito. Deus é o infinito, você vai para onde? Não pode, né? A Cabala tem um conceito que diz que Deus fez uma inspiração que levou uma dor tremenda para o Zuzu. Foi uma dor tremenda em que ele inspirou-se como um pedaço vazio e ali o incêndio, então, que a criação aconteceu. E por isso que essa criação é problemática, porque ela aconteceu com a dor de Deus. Apesar de ser confuso, né, o conceito, não deixa de ser bonito no sentido de que Deus sofre com os nossos erros. Deus sofre no sentido de que Ele nos ama e Ele não quer que aconteça isso conosco. Mas a ideia desse, a inspiração divina que Ele deixou ali, aquele espaço vago, significa esse espaço vago na nossa cabeça. A inspiração divina aconteceu no sentido de que eu perdi o contato com aquilo. E eu perdi o interesse de escolher, me movo nele, sem saber que estou nele, me movo nele. E eu já não sei mais para onde que vou, para onde eu vou, quem sou eu, perdi a minha identidade, perdi o meu destinatário, eu não sei para onde estou indo. E também o meu recente, eu não tenho interesse, eu não sei onde eu moro, eu não sei o meu nome, eu não sei para onde eu vou. Não sei mais quem é meu pai, quem é minha mãe, como é o meu nome, aonde que eu moro, para onde eu vou. Essa gente precisava ser parada. E agora, esse determinado grupo de espíritos, que diz o Apocalipse, é a menor parte disso. O Apocalipse diz que só um terço se revoltou, a menor parte, evidentemente com a linguagem simbólica, porque um terço do infinito é sempre o infinito, mas apenas ele não podia trabalhar com essa linguagem, ele só podia trabalhar com essa ideia de uma parte menor. É isso que ele quer dizer. Esse grupo ligado aqui somos nós, fomos entregues por Jesus no plano espiritual. E esse Jesus, esse bambambam aqui, resolveu cuidar da gente e nos adotar. Passou a ser o nosso pai adotivo. Então agora, no princípio, para eles ficarem limitados no espaço e no tempo, ele vai montar uma estrutura, esse projeto. Nesse projeto, contemple fazer o planeta Terra. Tá certo? Ele vai criar o planeta Terra e vai conduzir o planeta Terra, e quando o planeta Terra tiver condições, nós vamos começar a nascer aqui e nos desenvolver aqui. Ele vai cuidar da gente com todo carinho, desde as fases mais primitivas até agora. Ele cuida da gente, ele admira esse projeto, ele sabe o resultado para onde ele está indo. Ele mesmo veio aqui para nos deixar essa lei toda pronta, toda clara, tudo certinho. Então, ele é aquele ser que vai nos preparar para a gente ser igual a ele. Desenvolver esse potencial que nós bloqueamos, que está dentro da gente. Então, a sua presença aqui na Terra é sempre um convite para nos chamar. É sempre um convite para nos restaurar, para nos chamar, para desenvolver esse potencial que é igual a ele e que está dentro de nós. Daí a colocação que nós vamos dar na próxima reunião, que nós vamos começar a ser feito a sua imagem e semelhança. Nós vamos explicitar aquilo que a gente já é. E nós vamos ver aí nesse capítulo que foi lido hoje, que ele está na dianteira, simplesmente que ele começou antes, e ele está na dianteira, cuidando da ele ao caminho, nos administrando por esse caminho, para que a gente possa chegar lá, voltar para a nossa origem. E como diz Paulo de Tarso, voltando todos para a sua origem, e uma ovelha do seu rebanho se perdendo, tudo voltando, isso daqui passa. Esse projeto acaba, que é um projeto de restauração, que é um projeto de salvação, aí o seu nome é Salvador, é um projeto de salvação, de restauração, de saúde, é um projeto de escola ou hospital, em que nós somos restaurados, transformados, transubstanciados na perfeição divina, e aí nos libertamos. Isso tudo é que passa. Por isso que despenta o balde no final da sua vida. Se todo esse projeto, todo este universo aqui do princípio para baixo, é uma doença passageira no seio da eternidade. Leia a eternidade como alfa, aquilo que existiu ou alerte antes de perícia, antes do princípio. Agora, isso em detalhes, nós vamos caminhar nos 18 versículos na próxima palestra. E vamos ver o Evangelho de João como a concretização desse projeto. Vamos ver como a coisa funciona. Desde isso, como que ele fez, como que ele se transformou, por que ele se transformou em luz para nós, luz de conhecimento, de compreensão, em vez da testemunha dele aqui. Então nós vamos tocar esse projeto, vamos seguir o projeto que está lá no Evangelho de João, do princípio para cá. Então, quando eu falei que nós não teríamos pressa no nosso estudo, né? É claro que é só a palavra no princípio já foi uma palestra. Tá bem? Agora depois nós vamos desenvolver, temos ainda muito para falar sobre o verbo, alguma coisa funciona. Quem é ele? Qual a sua história de vida? Vamos falar também. Tá certo? Por que, que ele tem essas condições? Por que, que ele pode realmente nos ajudar? Aí nós vamos desenvolver essa pergunta. Meus amigos, muita paz, tá? Que Jesus nos abençoe.
Eu tenho uma dúvida enquanto você falou que, no princípio, Deus criou os